93 FM. Muito mais qualidade no ar. Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial, Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM, a nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Transformador de energia de Roraima entra em atividade no próximo dia 18, no Amapá. Data de retorno do equipamento para o estado ainda será definida pelo Ministério de Minas e Energia. Paciente denuncia a falta de material para a realização de neurocirurgia no HGR. Sem parte do movimento da mão, ele afirma que aguarda pelo procedimento há 5 meses. E ainda, diplomação de candidatos eleitos em Boa Vista ocorre na próxima semana. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:48. Boa tarde para você. Nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. O transformador levado de Roraima para o estado do Amapá deve começar a funcionar no próximo dia 18 deste mês na subestação Macapá, gerenciada pela Companhia de Eletricidade do Amapá. Nós vamos às informações com Rafael Lima.
O transformador de 200 megawatts de potência é um dos equipamentos levados pelo Ministério de Minas e Energia para garantir o funcionamento de duas termoelétricas emergenciais. Uma está situada em Macapá e outra no município de Laranjal do Jari. Em coletiva de imprensa, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Cioche, disse que a instalação dos transformadores garante que não haja mais apagões no Amapá.
A carga do Amapá é por volta de 240 megawatts médio, 14 dos 16 municípios estão pendurados, estão ligados nessa subestação, a subestação de Macapá. Dois transformadores, né, eles atendem plenamente a essa carga, 240, pois cada um tem uma capacidade em números aproximados de 150 megawatts. Esses dois transformadores aguentariam tranquilamente. A subestação ela foi licitada com 3 exatamente para atender aquele critério de N-1, ou seja, se com a perda de um dos transformadores, você não perde o controle da situação e toda a carga é mantida.
O transformador que será usado no Amapá foi implantado em Boa Vista em setembro de 1997 e fez parte da interligação da linha de transmissão unilateral da Venezuela para o Brasil. Em julho de 2019, a vigência do contrato da Eletronorte, empresa responsável pela operacionalização desse sistema em Roraima, com a distribuidora Roraima Energia, venceu. Com isso, conforme o governo federal, o transformador não é mais utilizado pela empresa. O transformador deverá voltar para Boa Vista após o uso temporário em Macapá. O Ministério de Minas e Energia informou que divulgará prazos para isso ainda neste mês. Por causa disso, o MDB acionou a Justiça Federal para que o equipamento seja devolvido. O pedido ainda será avaliado pelo juiz Bruno Hermes Leal. Para o presidente do partido em Roraima, ex-senador Romero Jucá, a transferência, ainda que provisória, deixa Roraima em total situação de risco e vulnerabilidade.
Primeiro, é lamentável que esse transformador tenha sido retirado. É lamento, né, que o governador do estado não tenha tomado providências, que infelizmente a bancada que precisa atuar nisso não tenha conseguido barrar a retirada do transformador. Da nossa parte, o MDB entrou com uma ação na Justiça Federal, pedindo que não fosse retirado o transformador e, se em caso de ser retirado, que seja devolvido. Então, nós estamos aguardando que o juiz federal possa se manifestar quanto a essa questão. É muito importante que isso possa ser resolvido. Boa Vista, Roraima, não pode ficar à mercê de um sistema sem reserva de transformador. Né? É muito importante que não ocorra aqui o que aconteceu no Amapá. No Amapá não houve problema de geração de energia, até porque o Amapá é interligado à rede nacional. O que houve no Amapá foi um problema de distribuição, exatamente porque dois transformadores queimaram e não havia um terceiro transformador reserva que estava sem manutenção. No caso de lá, tinham 3, 2 queimaram. O terceiro não estava funcionando. No caso aqui, nós só teremos um. Um já foi retirado em 2019, o outro foi retirado agora. Quer dizer, Roraima está jogada à própria sorte e dependendo que não ocorra nenhum tipo de acidente que possa paralisar a energia no nosso estado.
Além de pedir o retorno do transformador para Roraima, em uma segunda ação, o MDB pede à Justiça que a Roraima Energia cumpra as normas da ANEEL e mantenha o estoque de combustível correspondente ao consumo de 8 dias, caso ocorra algum problema de desabastecimento. Atualmente, segundo a empresa, a autonomia é de apenas 4 dias. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Obrigada, Rafael. Lembrando que em nova nota de esclarecimento, a Roraima Energia voltou a garantir que a situação não oferece riscos de desabastecimento para o estado de Roraima. Além disso, a empresa afirma que aumentou a autonomia de combustível para 6 dias. Mudando de assunto, denúncia relacionada à saúde. Um paciente com parte do movimento da mão comprometido denunciou a falta de material para a realização de neurocirurgia no Hospital Geral de Roraima, o HGR. Segundo ele, a espera pelo procedimento já dura 5 meses. A gente volta a informações com Rafael Lima.
O Eduardo Rebson sofreu um acidente de trabalho no dia 26 de junho, quando lesionou um nervo da mão. Na ocasião, ele procurou o pronto atendimento Cosme Silva, mas a médica que o atendeu não detectou a lesão e fez uma sutura no local. Ele explica que, por causa disso, tem perdido o movimento da mão.
A médica suturou minha lesão, eu não passei com o especialista, em nenhum momento eu passei com o ortopedista. Se ela fosse uma profissional, né, de verdade, ela não teria suturado a lesão no meu braço, né? A gente fica triste com isso, com a má prestação de serviço público nos dada, que pagamos tão caro por esse serviço público que não vale nada. É revoltante, né? Eu daqui a alguns meses vou ser pai, sonhava ser pai, né? E hoje eu corro um risco de não poder conseguir dar um banho na minha filha, porque eu não tenho forças, eu sou autônomo, eu trabalho, eu trabalhava. E aí hoje a minha situação é de que, tipo assim, sem a cirurgia eu continuo a perder mais, a minha mão atrofia mais, os músculos estão atrofiando, as dores não passam.
Devido à demora no atendimento na rede estadual, Eduardo precisou de ajuda de amigos e familiares para buscar um atendimento na rede particular. Inicialmente, ele precisava de um procedimento relativamente simples, mas de acordo com os laudos atuais, a demora em realizar a cirurgia fez com que a situação se agravasse e agora Eduardo precisa de um procedimento neurocirúrgico que na rede privada está avaliado em R$100 mil.
E aí agora o procedimento mudou, agora é um enxerto de nervo, ter que tirar um pedaço de nervo da perna para colocar na minha mão, e aí a parte de sensibilidade vai lá pro meu pé, eu não sinto o corte na minha mão eu não tenho sensibilidade, então essa situação vai lá pro meu pé de sensitiva, parte sensitiva eu vou ficar com a sequela no meu pé.
Outro detalhe importante é que o procedimento cirúrgico que ele precisa fazer necessita de equipamentos específicos e que não estão disponíveis aqui no estado. A alternativa seria fazer um tratamento fora de domicílio, algo que ele solicitou, mas até agora não teve resposta. Robson reclama, inclusive, do atendimento da CESAL.
No TFD que eu ligava, a pessoa trata a gente mal no TFD, só que as pessoas lá não sabem que quem está ligando ali do outro lado da linha é uma pessoa que está precisando. Eu não estou fingindo que estou doente. Eu ligo para lá como se eu estivesse pedindo um favor. A pessoa está lá no TFD para prestar o serviço de passar a informação se você é chamado ou não. E eles não tratam mal, né? Parece que é uma péssima vontade de trabalhar, sabe? Faz um serviço de mau gosto. E a gente do outro lado da linha ali é quem paga o pato, é quem sofre, a população é quem sofre.
Sem perspectivas de realizar o procedimento na rede estadual e nem de conseguir o tratamento fora de domicílio, Eduardo procura agora outras formas de fazer a sua cirurgia. E quem quiser ajudar o Eduardo de alguma forma ou conhecer melhor a história dele, pode entrar em contato pelos telefones 99145-1884 ou 99111-5434. Reportagem, Rafael Lima.
Obrigada mais uma vez, Rafael. A nossa reportagem solicitou uma resposta da Secretaria Estadual de Saúde há pouco sobre o caso do paciente. Estamos aguardando um retorno. Em videoconferência entre governadores e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o governador Antônio Denário solicitou 600 mil doses da vacina contra a Covid-19 para imunizar a população roraimense em uma primeira etapa da vacina. Denário argumentou que o estado se localiza no extremo norte do Brasil e em área de fronteira com um grande fluxo imigratório e uma das maiores populações indígenas do Brasil. Pazuello afirmou que serão disponibilizadas 15 milhões de doses da vacina a partir de janeiro de 2021 e acrescentou que a expectativa é de que 100 milhões de doses sejam distribuídas até o mês de junho. A partir de janeiro, como já falei, o Ministério da Saúde pretende começar essa vacinação, mas o governo aguarda ainda a validação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para poder iniciar essa imunização. Conforme o plano preliminar do Ministério da Saúde, a vacinação deve ocorrer em 4 fases, obedecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses. Na primeira fase, devem entrar trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, instituições psiquiátricas e também a população indígena. Isso na primeira fase. A segunda fase contempla pessoas de 60 a 74 anos. A terceira fase prevê a imunização de pessoas com comorbidades que apresentam maior chance de agravamento da doença, como os portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares. A quarta e última etapa deve abranger professores, forças da segurança e salvamento, além de funcionários do sistema prisional. Lembrando que hoje o Roraima tem 65.218 casos confirmados de coronavírus. Nesta terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais uma morte. O total agora é de 745 mortes em decorrência da doença e outras 32 seguem em investigação. Com relação às internações, 20 pacientes estão em UTI e 85 estão em leitos clínicos. Com relação aos recuperados da doença, conforme boletim epidemiológico, são 61.934 pessoas. Agora, em Boa Vista, meio-dia e 59 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Ei, você, quer qualidade, produtos nacionais e preços baixos para serralheria e construção civil em geral? Venha ao Galpão do Aço. Temos metalons, barras, cantoneiras, chapas, perfil para estrutura metálica e acessórios como fechaduras, puxadores e dobradiças. Nosso atendimento na loja é ultra rápido e você recebe seu produto na hora. Ou, se preferir, ligue no Disque Entrega 991650808. Galpão do Aço, na Avenida General Ataíde Teve, 4.495, Asa Branca, de frente ao Estádio Ribeirão.
Saúde Total, produtos médicos, hospitalares, ortopédicos, odontológicos, estética, salão e atenção, profissional da saúde tem descontos para você. Maior mix de produtos para a saúde de Boa Vista. Temos uma equipe de profissionais experientes prontos para melhor atendê-los. Rapidez na entrega do seu EPI. Saúde Total em 2 endereços, Avenida Princesa Isabel, no Tancredo Neves, e Avenida Capitão Júlio Bezerra, no 31 de março. Informações e disque entrega 981-29-8015.
Nossa capital passou por grandes transformações. A Boa Vista que vemos hoje é fruto de muito planejamento e principalmente compromisso. E em cada resultado, a certeza de que fizemos o melhor. Se o trabalho é uma marca da nossa gestão, o cuidado é a essência desse trabalho. Assim como o respeito a você, porque o que muda uma cidade é o seu amor por ela. Prefeitura, mais que trabalho, amor.
O Natal da família é no Big Amigão Boa Vista. Aproveite as melhores ofertas de segunda até quarta.
Aqui tem o que você quer, só promoção.
Achocolatado Nescau só R$2,99. Filé de frango Sadia só R$10,99. Flocão de milho só R$1,39. Leite em pó Ninho só R$22,99. Sabão em pó Omo só R$3,89. Adquira seu cartão Big Amigão. E nas compras a partir de R$200, parcelem até 3 vezes e ganhe até 40 dias para pagar. Natal da família, atacarejo Big Amigão. Tem preço, vale a pena.
Os melhores seminovos você vai encontrar sempre no Johnson Car. Onix Premier 2019-2020. Entrada mais 48 vezes de R$ 1.803. Hilux SRV 2014-2015. Entrada mais 48 vezes de R$ 2.800. CrossFox 2016-2017. Entrada mais 48 vezes de R$ 1.088. Johnson Car, na Via das Flores, Pricumã. Fone 3626-5757.
O Daniel das Baterias é a sua loja multimarcas mais completa da cidade. Somos assistência técnica autorizada Amor e parcelamos em até 6 vezes sem juros. Temos baterias automotivas, baterias para sistema solar, no break, bicicleta e balança elétrica. E cabos para chupeta. Fazemos check-up e manutenção do sistema elétrico. O Daniel das Baterias tem o melhor preço da cidade. Visite-nos na Avenida Villeroy, 8101 São Vicente. Disque entrega 99155-1916 e 3623-1137.
Paraguaçu Intermediações inovou no mercado roraimense com a melhor avaliação de veículos. Tá precisando vender seu carro e quer dinheiro na hora? Entre em contato conosco pelo fone 991-15-4491. Temos a melhor avaliação do mercado e compramos o seu veículo mesmo com dívidas. Agende uma avaliação sem compromisso pelo fone 991-15-4491. Fechamos o negócio e você já sai com dinheiro na conta. Não fique na dúvida, precisou vender seu veículo? Fala com a Paraguaçu Intermediações. Garantia de compra segura.
Na Baby Kit você vai encontrar a moda pra toda a família. Tem pro papai e pra mãe, tem a moda infantil e o bebê vai arrasar. A moda jovem também é show, a Baby Kit traz pra você o que há de melhor.
Baby Kit, Buritis e Pintolândia.
Baby Kit.
Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar. 93 FM, essa rádio é imbatível.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 1:03. Logo mais às 15h, tem audiência pública para discutir a aplicação de recursos do Fundeb aqui em Roraima durante a pandemia. O evento será realizado pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, atendendo um pedido do Sinter, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui do Estado. O presidente da comissão, deputado Evangelista Siqueira, explica sobre esse debate.
2020 foi um ano diferente, um ano atípico. As escolas tiveram que fechar, paralisar suas atividades de forma presencial por conta do vírus. E com isso também reduziu os gastos do governo, com transporte, merenda, energia, material pedagógico. E nós queremos saber da Secretaria de Educação como esse recurso foi gasto, se tem algum resíduo. Se tiver resíduo, ele precisa ser imediatamente rateado entre os professores. E nós vamos discutir essas ações na audiência pública, que será aberta para toda a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Vamos convidar, além da Secretaria de Educação e sua equipe técnica, o Sinté. Vamos convidar também o Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Educação, e todos aqueles que desejarem participar.
E agora, mudando de assunto, a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos em Boa Vista acontece na próxima semana. As informações com Rafael Lima.
A cerimônia é uma formalidade em que os eleitos recebem oficialmente o título que garante que serão empossados nos novos cargos. Boa Vista será a última cidade do estado a realizar a diplomação de prefeito, vice-prefeito e dos vereadores, que nessa próxima legislatura serão 23. O evento está marcado para o dia 18 de dezembro no cartório da primeira zona eleitoral. O juiz auxiliar da presidência do TRE Roraima, Eduardo Dias, explica que devido à pandemia de Covid-19, alguns municípios realizaram a diplomação por meio de videoconferência. Entretanto, aqui na capital, a cerimônia acontecerá de forma presencial, limitando o número de participantes.
Por conta da pandemia do Covid-19, esse ano algumas zonas eleitorais fizeram a diplomação por procedimento de videoconferência, outras fizeram por procedimento presencial, limitando o número de participantes. Aqui na capital, o processo vai ser presencial, porém limitados aos candidatos eleitos para os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito, em cerimônia que acontecerá na primeira zona eleitoral.
O primeiro município a realizar a diplomação foi Alto Alegre, no dia 20 de novembro. Em seguida, no dia 21, foi a vez dos municípios de Mucajaí e Iracema. Outros 7 municípios também já realizaram o procedimento de diplomação, como explica o juiz auxiliar da presidência do TRE, Eduardo Dias.
Aqui em Roraima já foram realizadas as diplomações no município de Alto Alegre, Mucajaí e Iracema, ainda no mês de novembro. No mês de dezembro, no começo do mês, tivemos Caracaraí, Pacaraima, Majari e Uiramutã, bem como Caruebe, São João da Baliza e São Luís da Nauá.
Vale lembrar que em Mucajaí e Caracaraí foram 11 vereadores diplomados e nos outros municípios foram 9 parlamentares cada. Ao todo, já passaram pela diplomação 10 prefeitos e vice-prefeitos e 94 vereadores. Os últimos municípios a receber a cerimônia de diplomação serão Bonfim e Rorainópolis no dia 16 de novembro, o Cantá, que deve passar pelo procedimento no dia 17, e Boa Vista, que recebe a cerimônia no dia 18. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Lembrando que a entrega dos documentos aos candidatos eleitos aqui na capital também vai marcar o encerramento das diplomações realizadas em todo o estado. E hoje, a Caixa Econômica pagou o auxílio emergencial para aniversariantes de outubro, que aguardavam a quinta parcela de R$ 600 ou as últimas parcelas de R$ 300. O auxílio será creditado na conta digital da Caixa e pode ser utilizado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem. Por meio dele é possível pagar contas, boletos e realizar compras em estabelecimentos que aceitam o Caixa Tem como pagamento. O saque ou transferência para esse pessoal só serão liberados a partir do dia 22 de janeiro do ano que vem. E o governo iniciou o pagamento do PIS referente ao ano de 2019, isso nesta semana. A Caixa já liberou o abono dos aniversariantes de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. O valor do PIS é calculado de acordo com o tempo em que o trabalhador esteve com a carteira assinada no ano base, nesse caso o ano de 2019. Portanto, quem trabalhou durante os 12 meses de 2019 recebe o valor integral de R$ 1.045. Quem trabalhou apenas um mês, por exemplo, recebe o valor mínimo, que é de R$ 88. Para receber o PIS, é preciso ter trabalhado com carteira assinada durante o ano passado, como já citei. Além disso, apenas trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos têm direito ao abono. E neste ano tem novidade sobre o pagamento do PIS. É que ele será pago pelo aplicativo Caixa Tem, que é o mesmo já utilizado para pagar o auxílio emergencial. Poderá sacar pelo aplicativo aqueles trabalhadores que não possuem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica. Para a gente encerrar, idosos e pessoas com deficiências que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, e que não realizaram a atualização das informações no Cadastro Único do Governo Federal, terão os pagamentos desbloqueados automaticamente. Este ano, por conta da pandemia, a suspensão ou bloqueio do benefício do INSS estão proibidos até esse fim de ano. Então, quem mesmo assim teve o benefício bloqueado, pode procurar os canais do INSS para regularizar a situação. O telefone da Previdência, o telefone para contato, é o 135. Lembrando que o BPC é pago para idosos e deficientes de baixa renda e o valor do benefício é de um salário mínimo, R$ 1.045. Agora em Boa Vista, 1h10 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho tem o programa Rádio Verdade com o jornalista Yuri Carvalho. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.